Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Arquitetura no Divã, a Quarta Dimensão do Espaço, de Shirley Zones. É um livro de reflexão profissional que aproxima a prática arquitetônica de noções básicas de teoria psicanalítica. Em edição ampliada, a obra reúne relatos de situações recorrentes no atendimento a clientes e os articula comentários conceituais da autora, arquiteta com formação nessa área. Seu foco não é converter o projeto em terapia nem oferecer um manual clínico. A proposta é ampliar a escuta do arquiteto diante de pedidos, hesitações, conflitos e sinais que acompanham reformas e a criação de novos lares. Zones parte da ideia de que as decisões sobre ambientes não se esgotam em função, orçamento ou estilo, elas também podem condensar memórias, desejos, formas de identidade e expectativas de mudança. Com artigos de Júlio Katinsky, o volume situa essa discussão no campo mais amplo da arquitetura e do design. Assim, o livro examina a dimensão subjetiva da encomenda como parte relevante da mediação entre pessoa, espaço e projeto. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a demanda do cliente como matéria de interpretação projetual, o núcleo de arquitetura no divã, está na tentativa de ler a demanda arquitetônica para além de sua formulação imediata. Um cliente pode solicitar uma reforma, uma distribuição mais eficiente ou determinada linguagem estética, mas a autora chama atenção para o fato de que o pedido chega acompanhado de experiências pessoais, expectativas e ambiguidades. Essa observação não elimina os requisitos técnicos do trabalho. Ao contrário, propõe que programa, orçamento, rotina e condicionantes do imóvel sejam compreendidos em diálogo com a maneira pela qual o morador atribui sentido ao espaço. A contribuição psicanalítica anunciada pelo livro serve como repertório de escuta para perceber indícios e motivações que nem sempre aparecem de modo direto na conversa inicial. Em vez de supor que o profissional pode decifrar inteiramente o outro, a abordagem favorece perguntas mais cuidadosas e reduz respostas automáticas baseadas apenas em tendências visuais. O arquiteto passa a considerar que uma preferência pode estar vinculada a hábitos, vínculos familiares, lembranças ou necessidade de redefinir uma etapa da vida. O valor dessa perspectiva é metodológico, ela qualifica a interlocução e ajuda a transformar informações dispersas em diretrizes mais coerentes para o projeto, sem confundir a relação profissional com intervenção terapêutica. Em segundo lugar, casos recorrentes como ponte entre teoria psicanalítica e cotidiano profissional, a obra se organiza por histórias associadas a situações reconhecíveis na rotina de arquitetos, acompanhadas de explicações de conceitos e reflexões da autora. Essa escolha de forma é importante porque evita tratar a psicanálise como um vocabulário isolado, distante das decisões concretas de um escritório. Os casos funcionam como ponto de partida para observar como impasses de comunicação, mudanças de desejo, contradições no pedido e reações ao processo podem influenciar o desenvolvimento de uma encomenda. O material disponível sobre o livro não autoriza reconstruir cada episódio ou suas conclusões particulares, mas confirma que Zones usa recorrências profissionais como base de análise. O leitor é convidado a considerar padrões sem transformar clientes em categorias rígidas. Esse cuidado é central, uma situação repetida pode orientar a atenção do arquiteto, mas não substitui a escuta das circunstâncias singulares de cada pessoa e família. A combinação entre narrativas e comentário conceitual torna o livro especialmente acessível para profissionais que não têm formação prévia em psicanálise. Em vez de prometer diagnósticos, ele mostra a utilidade de reconhecer que conflitos no processo de projeto podem expressar mais do que simples indecisão ou resistência. Essa mediação entre experiência e conceito é uma das características mais distintivas do volume. Em terceiro lugar, o espaço doméstico como expressão de memória, desejo e identidade. Ao concentrar-se na relação entre clientes e projetos, o livro sustenta que a casa, inclusive quando objeto de uma reforma limitada, pode carregar um significado que excede sua materialidade. Ambientes, divisões, usos e escolhas de acabamento participam da forma como as pessoas organizam intimidade, convivência, autonomia e pertencimento. A ideia de uma quarta dimensão do espaço aponta justamente para essa camada subjetiva, que não é mensurável como área, estrutura ou circulação, mas interfere na recepção do projeto. O argumento não exige supor que todo elemento arquitetônico possua um significado oculto fixo. Sua consequência mais prudente é reconhecer que a mesma solução espacial pode ser vivida de maneiras diferentes por moradores diferentes. Por isso, decisões aparentemente objetivas precisam ser confrontadas com a experiência concreta de quem ocupará o lugar. A arquitetura, nessa visão, atua como meio de exteriorização de desejos e de reorganização da vida cotidiana. Ela pode apoiar processos de mudança pessoal, mas não os produz por si só nem substitui outras formas de cuidado. A distinção preserva a especificidade do campo arquitetônico projetar, continua sendo resolver relações entre usos, recursos, técnica e forma, porém com maior atenção ao universo simbólico implicado no habitar. O espaço deixa de ser cenário neutro para tornar-se parte ativa da construção de identidade. Em quarto lugar, escuta profissional e limites éticos da aproximação com a psicanálise. Uma leitura responsável de arquitetura no divã exige distinguir a ampliação da escuta profissional da prática clínica. A autora oferece noções básicas de psicanálise para ajudar arquitetos a interpretar demandas e situações de trabalho, não para habilitá-los a diagnosticar clientes ou conduzir tratamentos. Essa fronteira é especialmente relevante porque a relação de projeto costuma envolver privacidade, recursos financeiros, vida familiar e expectativas intensas sobre o futuro lar. Perceber que uma decisão contém componentes emocionais pode tornar o diálogo mais respeitoso. Presumir conhecer a origem psíquica de um comportamento, por outro lado, pode produzir invasão e simplificação. O livro se diferencia ao deslocar o foco do objeto arquitetônico isolado para a interação que o torna possível. Na prática, isso valoriza perguntas abertas, o registro atento das necessidades, clareza sobre escolhas e capacidade de lidar com revisões sem reduzir o cliente a um obstáculo operacional. Também incentiva o arquiteto a reconhecer sua própria participação na relação, já que interpretação, linguagem técnica e propostas visuais afetam o modo como a demanda evolui. A abordagem é mais útil quando sustenta prudência e curiosidade, e não certeza sobre o que o outro deseja. Assim, a referência psicanalítica opera como instrumento crítico para a comunicação e para a mediação de expectativas, preservando competências e responsabilidades próprias de cada profissão. Por último, uma crítica ao projeto reduzido à estética e à funcionalidade, o livro propõe uma ampliação do que conta como qualidade em arquitetura residencial estética. Funcionalidade, conforto e viabilidade permanecem indispensáveis, mas não bastam para explicar por que certas escolhas são tão carregadas de expectativa ou por que um projeto tecnicamente competente pode não satisfazer plenamente Zeu. Destinatário. Ao destacar motivações subliminares, indícios e desejos, Zones questiona uma visão estritamente objetual do trabalho, na qual o profissional apenas traduz um programa em forma. A crítica não é uma recusa da técnica ou do design. Ela indica que a qualidade da solução também depende de como o processo acolhe conflitos, prioridades mutáveis e significados atribuídos ao morar. Essa posição é particularmente pertinente em reformas, nas quais o novo convive com histórias já inscritas no imóvel e nos hábitos de seus ocupantes. A autora descreve a arquitetura como capaz de mudar o lugar sem exigir que se saia dele, formulação que enfatiza a transformação da experiência cotidiana pelo espaço. Em termos práticos, a reflexão convida a evitar soluções padronizadas e a justificar decisões com base no modo de vida efetivo dos usuários. Em termos intelectuais, aproxima arquitetura, cultura material e subjetividade, sem abandonar a realidade profissional da encomenda. O resultado é uma defesa de projetos mais atentos ao vínculo entre configuração espacial e experiência humana. Em conclusão, a arquitetura no divã interessa principalmente a arquitetos, estudantes de arquitetura, interiores e profissionais que trabalham diretamente com clientes em reformas e projetos residenciais. Também pode ser útil a leitores interessados no modo como o habitar se relaciona com memória, identidade e mudanças de vida. Seu benefício prático está em oferecer uma lente para qualificar a conversa de projeto ouvir melhor, reconhecer ambiguidades na demanda, formular perguntas mais adequadas e evitar que preferências sejam tratadas como dados superficiais ou meramente caprichosos. O ganho intelectual, por sua vez, é recolocar a subjetividade no centro da reflexão sobre o espaço, sem reduzir a arquitetura à decoração ou a desempenho técnico. O livro se distingue de manuais convencionais de atendimento, gestão de obras ou composição arquitetônica porque toma a relação profissional como objeto principal de análise, em vez de apresentar fórmulas para definir estilos ou organizar ambientes, aproxima relatos do cotidiano de conceitos psicanalíticos acessíveis, examinando o que pode estar em jogo quando alguém deseja modificar sua casa. Essa especificidade também recomenda uma leitura com discernimento. A obra amplia o repertório do arquiteto, mas não substitui formação clínica nem transforma interpretação em incerteza. Para quem busca uma abordagem exclusivamente técnica, ela pode parecer lateral. Para quem considera que o projeto nasce de uma negociação entre necessidades materiais e experiências pessoais, oferece uma contribuição particular. A edição ampliada reforça esse posicionamento ao acrescentar novas histórias e considerações, mantendo o foco no cliente como dimensão decisiva do processo arquitetônico. Se você quiser apoiar Zones Shirley, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!